Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, é João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 25 de maio. É feriado aqui nos Estados Unidos, dia em que se presta homenagem aos soldados mortos em guerras do país. É também o dia em que dirigentes de 30 nações africanas formaram a Organização de Unidade Africana. Foi em 1963. Hoje aqui em Washington, céu limpo, sol a brilhar, lá fora 28 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Alvin Sangana. A assistência técnica é de Justin Dwight. E como sempre, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Na Tunísia, um soldado mata 7 pessoas e fere outras 10. Quase 140 valas comuns encontradas na Malásia. As valas podem conter corpos de imigrantes ilegais. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. A Procuradoria pediu 30 dias de prisão para Rafael Marques. Este diz que isso é traição, porque viola entendimento com os seus acusadores.
O Estado angolano, nesse caso, vem provar que os cidadãos não devem confiar na autoridade. Eu acho isso traiçoeiro. O que aconteceu é um ato traiçoeiro.
Os seguidores de Julino Calopeteca dizem-se perseguidos, que ninguém tem acesso ao líder religioso. E vamos também falar da ameaça do MPLA de acabar com debates mensais no Parlamento. Temos reação.
Não é um milagre se o MPLA disser que doravante já não haja mais debates. Mas o certo é que é o primeiro passo para voltarmos às ditaduras.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já as notícias, hoje com a Mayra de La Saleta.
O Estado Islâmico reforça a presença na cidade iraquiana de Ramadi na altura em que forças militares e paramilitares preparam uma contraofensiva para fazer retroceder a linha da frente na província de Anbar. A coligação liderada pelos Estados Unidos diminuiu os ataques aéreos contra Ramadi, centrando a maior parte dos 25 ataques no Iraque, no reduto forte do Estado Islâmico de Mosul e na localidade de Bagdad. Outros 10 ataques visaram posições daquele grupo na Síria. Um jornalista da Al-Hura, no Iraque, indicou à Voz da América que os combatentes do Estado Islâmico cercaram Bagdad e Adita para o ocidente de Ramadi, na autoestrada para a Síria.
Um soldado da Tunísia disparou esta segunda-feira contra os seus companheiros, provocando a morte de 7 pessoas e ferimento em outras 10 antes de ter sido morto. Não se sabe ainda a origem do tiroteio na base de Bouchoucha, mas o facto alarmou a capital Tunis, que continua tensa após o ataque de militantes islâmicos em março no Museu Nacional Bardo, que provocou a morte de 23 pessoas. 2 helicópteros militares sobrevoaram o local enquanto a polícia revistou uma mesquita nas proximidades e os carros que transitavam nas imediações. Por agora, as autoridades descartam que o tiroteio tenha tido qualquer ligação com o terrorismo. Algumas fontes admitem, contudo, que não tenha passado de uma disputa interna depois do soldado ter sido impedido de usar uma arma. O exército abriu uma investigação.
Um total de 139 valas comuns e 28 campos de tráfico humano foram encontrados numa zona remota do norte da Malásia, anunciou esta segunda-feira o chefe da polícia malaia, Khalid Abubakar. Segundo Khalid, o campo maior pode ter comportado até 300 pessoas. As autoridades suspeitam que as valas contêm os corpos de centenas de migrantes do Bangladesh e da Birmânia. As valas foram encontradas perto de uma área da Tailândia, onde outras valas comuns foram encontradas já este mês, levando o país a apertar o cerco aos traficantes.
No Burundi, a oposição boicotou hoje conversações com o governo em sinal de protesto contra o assassinato de um líder da oposição. Isto apesar dos apelos ao diálogo feito pelas Nações Unidas para pôr termo a um mês de manifestações e violência no país. Organizações de defesa de direitos humanos dizem que pelo menos 20 pessoas morreram desde o dia 26 de abril, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou que tinha decidido candidatar-se a um terceiro mandato de 5 anos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Luanda. A Procuradoria Angolana pediu uma pena de 30 dias de prisão para o jornalista e ativista Rafael Marques. Isto depois de um entendimento em que os generais e empresas envolvidas no caso do seu livro Diamantes de Sangue abandonaram elas próprias as acusações de difamação por parte do jornalista. Rafael Marques está obviamente indignado com o que aconteceu hoje.
É, para minha surpresa, o Ministério Público pediu a minha condenação. Fiquei extremamente chocado porque no dia 21, antes da audiência em tribunal, recebi várias mensagens de várias instâncias públicas para que eu oferecesse explicações em tribunal no sentido de se acabar com o processo. E foi isso que deu lugar à desistência, quer do Ministério Público, quer dos generais, das acusações. Foram retiradas todas as acusações contra mim. E também, por causa mesmo destas explicações, decidiu-se então que no Ministério Público, nem o Ministério Público, nem os advogados da acusação apresentariam os seus declarantes. Ouviu-se apenas um declarante. Do mesmo modo que o dia 22 de maio estava reservado para as minhas testemunhas, elas tiveram de regressar às lundas. Estavam todos cá, os sobas e tudo mais. E, para minha surpresa, o Ministério Público vem nessa audiência dizer que eu devo ser condenado porque não apresentei provas. Houve aqui, claramente, diligências no sentido de se colocar acima das questões pessoais o interesse público. E foi por causa disso, e foi por causa da intervenção, incluindo do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, que eu, de muito boa fé, envolvi-me neste processo e dei o meu contributo para que chegasse, tivesse um fim positivo para todas as partes. O Ministério Público, o Estado angolano, nesse caso, vem provar que os cidadãos não devem confiar na autoridade.
Pediram uma pena específica, foi?
E veio o Ministério Público pedir uma pena de um mês. Eu acho isso traiçoeiro. O que aconteceu é um ato traiçoeiro.
E alguma reação do juiz ao pedido do Ministério?
O juiz vai ditar a sentença na próxima quinta-feira. Pelo andar da carruagem, como se fazem os cozinhados aqui, já se sabe qual será a tendência do juiz, porque já devem ter cozinhado ali alguma coisa, porque não foi este o entendimento que houve.
E o seu advogado, ele tenciona tomar alguma medida?
Não, nós vamos recorrer da decisão. Vamos esperar então que ele faça a condenação e vamos recorrer dessa decisão.
Agora,
e não só recorrer dessa decisão, mas como eu pessoalmente vou expor tudo o que se passou nos bastidores. Porque é um abuso. Não se pode brincar assim com a dignidade das pessoas.
E agora o que é que significa isto, vá lá, em termos desses acordos?
Não houve acordo nenhum. Houve oferecimento de explicações.
Sim.
Todas as tentativas que houve para se fazer chegar a um acordo extrajudicial não foram adiante. Não houve acordo nenhum. O que houve foi o oferecimento de explicações em tribunal, que permitiu então, quer aos generais, quer às suas empresas e o Ministério Público, retirarem as acusações contra mim. E esperava-se então que o juiz viesse, neste sentido, hoje, durante as alegações finais, o entendimento que houve no dia 21 continuasse e então a sentença não seria outra senão a absolvição.
Muito bem.
Precisamente por não haver acusações. E qual é o entendimento? O entendimento foi simplesmente eu também ter desistido de apresentar as minhas testemunhas.
Muito bem.
E não apresentei mais provas que as tinha levado em tribunal, precisamente porque se disse que não havia mais necessidade, porque encerraríamos o processo.
Era Rafael Marques e nós aqui na Voz da América, claro, estávamos a continuar a acompanhar este caso, particularmente na quinta-feira, quando o juiz pronunciar a sua sentença. E agora vamos falar de outro caso que tem estado a abalar a atualidade em Angola. Falamos do caso da seita A Luz do Mundo. Os fiéis do líder dessa seita, José Julino Kalupeteka, dizem que continuam a ser perseguidos pelas autoridades angolanas e que, passados cerca de 45 dias, Kalu Peteka não tem direito a visitas, nem mesmo dos seus parentes mais chegados. Koko Mukuta.
Vários cidadãos angolanos queixam-se de estarem a ser perseguidos em algumas capitais provinciais por elementos dos serviços secretos de investigação criminal por pertencerem à seita. Muitos dizem temer pelas suas vidas, por isso preferem o anonimato. Outros reagiram às afirmações do ministro da Justiça, Rui Mangueira, que negou pela segunda vez a realização de uma investigação independente proposta pela ONU.
Eu estou dentro, muitos que estão mesmo dentro, mas é que a perseguição não parou. Até há muitas áreas que as pessoas até aqui continuam nas matas, porque basta eles aparecerem, sempre é por eles. Sempre estão a apanhar as pessoas, estão a lhes pôr nas cadeias.
Os seguidores de Kalu Peteka dizem mesmo que nem o filho de José Julino Kalu Peteka conseguiu visitar o pai, a quem apenas dizem para aguardar as ordens de Luanda.
O governo até aqui não está... Não está a permitir que um de nós, que somos da igreja, se aviste com ele. Pelo menos se desse que o filho aqui vai se avistar com ele, às vezes daria uma palavra que devia ajudar toda a igreja. Primeira coisa. Segunda coisa, se o governo falasse já com ele para eles abordar uma coisa, também seria fácil para nós. Até mesmo o filho dele sempre está a ir lá, mas a comida está a entrar. Ele próprio não está sendo aceito. Não estão a lhe aceitar que vocês têm que abordar a ordem que vem a partir da Luanda.
De recordar que pela segunda vez, no espaço de uma semana, o governo angolano voltou a rejeitar a possibilidade de uma investigação independente aos acontecimentos no Monte Sume, no Ambo, em que morreram um número indeterminado de pessoas. A ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva, apelou na passada quinta-feira, na província do Ambo, a reintegração imediata dos fiéis da Luz do Mundo à Igreja da Adventista do Sétimo Dia. A declaração da ministra foi condenada pelos seguidores daquela seita, que dizem estar em espera da palavra de ordem do líder José Julino Kalu Peteka, preso a 16 de abril, no Ambo.
Sim, mas primeiro tem que falar com ele. Ele, tudo que ele vai dizer, assim a igreja obedece. Sem ele, a igreja não vai obedecer nada.
A ministra não tem nada a ver com a igreja, porque a ministra não é da igreja. Agora deu-se a entender que muitos membros que eram adventistas, que estão na igreja que está à Luz do Mundo, onde eu faço parte, não tem como recuperar os membros deles, então tem que... A política para ver que não tem que ser ingressado de novo nos adventistas. É difícil. Quem aprendeu a mensagem do servo de Deus com o nome de Kalu Peteka, é difícil voltar na igreja adventista.
A nossa natureza é diferente, porque nós o que aceitamos, já nunca vamos a voltar. Pelo menos eu. É difícil voltar, nunca vou voltar. Ainda mais com essa mistura aqui. Os religiosos tornaram político. Como é que vamos voltar? Vamos voltar como? É tão difícil.
Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke Mukuta. E agora vamos falar do Parlamento. O partido no poder em Angola, o MPLA, diz que poderá acabar com os debates mensais no Parlamento. Isto depois da oposição ter-se recusado a participar num debate sobre o salário mínimo, após a presença de jornalistas ter sido barrada. A oposição adverte o partido governamental para as consequências que podem resultar da sua decisão. Venâncio Rodrigues.
O chefe da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, disse hoje à Voz da América que a supressão dos debates ou a revisão do seu formato, aventada pelo MPLA, é contra os interesses dos angolanos. O debate sobre o salário mínimo nacional, marcado para a última sexta-feira, sob proposta da Casa CE, foi suspenso depois que a oposição protestou contra o impedimento da imprensa de cobrir as discussões. Adalberto da Costa Júnior disse que a decisão de proibir o registro dos debates por parte dos jornalistas foi tomada por causa da sensibilidade do tema proposto.
Os debates mensais que abordam temas de interesse nacional são do interesse de todos os angolanos. Se são do interesse de todos os angolanos, eu creio que uma bancada que tenha a iniciativa de propor o seu fim, naturalmente deve também ter a noção de que está a movimentar-se contra o interesse dos angolanos. Contra aquilo que está no regimento, a Assembleia foi simplesmente uma censura à imprensa. Por quê? Porque o tema era de sensibilidade e de interesse nacional. Portanto, aqui não há muita volta a dar. Houve foi uma rejeição de tomada de palavra em condições de censura. E o presidente da Assembleia, perante o facto de não ter deputados disponíveis para falar, inclusive os do MPLA, porque bancada do MPLA pediu um ponto de ordem e disse: os deputados do MPLA estão proibidos de tomar a palavra. Foram as suas palavras. Então, o presidente da Assembleia, nestas condições, disse: bom, não tenho como poder prosseguir este debate. Dou por fim da sessão, e bateu com o martelo.
O protesto da oposição foi descrito como sendo radical pelo chefe da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, tendo admitido a possibilidade de os debates virem a ser eliminados, supostamente porque as exigências feitas são contra o regulamento do Parlamento. O deputado da Casa CE, Alexandre Sebastião, declarou também que o aviso de Virgílio de Fontes Pereira revela que existem verdades que o MPLA não quer que se ouçam.
Não querendo ouvir verdades e não querendo que essas verdades sejam também ouvidas pelos nossos mandantes, ou que são os eleitores, e usando indevidamente e de forma perniciosa a democracia, a força que tem, quando o presidente do grupo parlamentar lança aquele desafio de que iriam rever a continuidade dos debates, iriam rever os modelos, o formato dos debates, isso, vindo do grupo parlamentar do MPLA, não é milagre. Não é um milagre se o MPLA disser que doravante já não haja mais debates. Mas o certo é que o primeiro passo para voltarmos às ditaduras.
Os dois deputados disseram que a oposição não abandonou a sessão, conforme insinuações da imprensa, mas apenas rejeitaram participar nos debates face ao que descreveram de censura imposta aos jornalistas pela mesa da Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E, entretanto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos qualificou de gravíssimo atropelo à liberdade de informação e de imprensa a expulsão de jornalistas nessa sessão da Assembleia Nacional em que se discutia o salário mínimo nacional. O sindicato disse que a presença de jornalistas numa sessão da Assembleia Nacional não carece da autorização desse órgão, como foi alegado. Considera que a Assembleia Nacional violou expressamente a liberdade de imprensa e repudia a tentativa de limitar o exercício do jornalismo. Sendo o Parlamento representação da vontade dos cidadãos, disse o sindicato, estranha que seja ela a impedir que esses fossem informados. Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir a partir do Washington. Ao microfone convosco está João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estão lá todas as reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, estúdios em Washington. Inicia-se hoje no Brasil um colóquio internacional sobre direitos humanos em que mais de 50 jovens de 40 países vão discutir a situação dos direitos humanos nos seus respectivos países. Para representar Angola está o conhecido ativista Manuel Nito Alves. O Manuel José falou com ele.
No evento internacional que arranca hoje no Brasil, o ativista cívico Manuel Nito Alves diz ter bem delineado na sua bagagem como anda a situação de direitos humanos em Angola.
O meu relatório é o nome de vários comandantes policiais, como comandante São do município de Viana, comandante Lito Chuva, que é o homem da investigação criminal, o senhor Angola Aquino, que é o homem da ADPIC, comandante Notícia, comandante Frank, que é do Rangel, todos esses elaborei uma lista para apresentá-la na Ministério Internacional no Brasil. Quando estivemos a debater sobre a dimensão, esses comandantes que cumprem a ordem de José Eduardo dos Santos para destruir manifestação com a ordem de alguns generais como Copelipa e Zé Maria, sem esquecer o general Flo, que mandou matar Caçul e Camuling.
Nito Alves, que já esteve preso por expor cartazes com dizeres, referindo-se sempre ao presidente angolano como ditador, explicou a Voz da América que, para além do relatório, leva também na bagagem os seus habituais dísticos.
Eu vou ir representar o povo angolano, a nação angolana, e eu levo na minha bagagem aquilo que sempre o povo pediu. Certos com dizeres, Zedu, desde 1979 até hoje no poder, é muito ditador carrasco. E também, povo angolano, em Angola sem insurreição popular, não há mudança. E levo também dísticos que tem escrita, povo angolano, em Angola, se não tirarmos essa gente que detém o poder, nunca teremos uma verdadeira democracia.
O Colóquio Internacional de Direitos Humanos decorre de hoje a 29 de mês em curso no Brasil, com a participação de 56 jovens, representando 40 países mundiais, selecionados pela Conectas Direitos Humanos, em parceria com a Human Rights Watch. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, começamos com o futebol na Europa, onde se disputaram as últimas jornadas de quase todos os campeonatos de impacto, exceto em Itália, onde a última jornada é no próximo fim de semana. Hoje há um grande jogo em perspectiva em Itália, Roma e Lazio em luta hoje pelo segundo lugar do campeonato já ganho pelo Juventus. Roma em segundo lugar tem 67 pontos, Lazio tem 66. Em Portugal, o campeonato terminou com as vitórias dos três primeiros. O campeão Benfica bateu o Marítimo 4-1. Porto em segundo bateu o Penafiel por 2-0. Sporting em terceiro bateu o Rio Ave por 1-0. Sporting está na final da Taça de Portugal contra o Braga, que ficou em quarto lugar. O treinador do Sporting é Marco Silva.
O nosso objetivo era claramente lutar, e fomos bem claros desde o princípio, quem está neste clube tem que lutar por títulos, tem que lutar por objetivos bem claros. Não conseguimos o principal objetivo, é verdade. Temos outros já para disputar na próxima semana, que também era o nosso segundo objetivo em Portugal. Fizemos um percurso muito bom na taça, que nos permite estar a disputar uma final, e que nós queremos dar o máximo para poder conquistá-la, respeitando aqui muito o Braga, percebendo que o Braga irá fazer o mesmo. Mas o nosso segundo objetivo ainda está de pé, ainda teremos mais uma semana para trabalhar, para depois discutir uma final. Agora, o balanço que nós teremos que fazer, e algumas coisas mais explícitas, se calhar, que vocês queriam ouvir, terá que ser muito mais internamente que nós temos que falar.
Na próxima época, portanto, o Sporting vai estar nas pré-qualificações da Liga dos Campeões da Europa, Benfica e Porto, com acesso direto. Na vizinha Espanha, a última jornada foi disputada já com o Barcelona campeão. Barcelona, que empatou a sua última partida em casa com o Deportivo de La Coruña, que graças a esse empate evitou a despromoção. A jornada foi marcada pela despedida do Barcelona do meio-campista Xavi e também por mais três golos de Cristiano Ronaldo, que selou o campeonato com o título de melhor marcador da Liga Espanhola e praticamente assegurou também o título de melhor marcador da Europa, a Bota de Ouro. Ronaldo marcou esta época um total de 48 golos, melhorando assim o seu recorde pessoal de 46. O recorde da Liga pertence, no entanto, a Lionel Messi, com 50. Em Inglaterra, outro grande, Didier Drogba, disse mais uma vez adeus ao Chelsea. Com 37 anos, Didier Drogba diz que quer jogar mais uma época, não se sabe onde, e depois regressar ao Chelsea noutra capacidade. Chelsea, já campeão, venceu o Sunderland por 3-1. Esta jornada foi marcada pela goleada do Stoke City ao Liverpool 6-1, que assim foi ultrapassado pelo Tottenham na classificação no quinto lugar. Na Alemanha, o campeão Bayern de Munique fechou com vitória sobre o Mainz por 2-1. Basquetebol americano, NBA. Hoje, o Houston Rockets recebe o Golden State no quarto jogo da final da Conferência Oeste. Houston comanda por 2-1. Ontem, o Cleveland Cavaliers ficou um jogo da final do campeonato ao derrotar em casa o Atlanta Hawks por 114-111. LeBron James marcou 37 pontos pelo Cleveland, que comanda esta eliminatória por 3-0. Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. No Burundi, a oposição boicotou hoje conversações com o governo em sinal de protesto contra o assassinato de um líder da oposição. Isto apesar dos apelos ao diálogo feito pelas Nações Unidas para se pôr termo ao mesmo manifestações e violência no país. Eduardo Ferro.
Organizações de defesa dos direitos humanos dizem que pelo menos 20 pessoas morreram desde o dia 26 de abril, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou que tinha decidido candidatar-se a um terceiro mandato de 5 anos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou, entretanto, o assassinato no sábado de Zedi Feruzi, cujo pequeno partido UDP integra o movimento da oposição, que defende que o presidente está a violar a Constituição, que prevê um máximo de 2 mandatos. Presidenciais. Alguns grupos da oposição começaram a retirar-se ontem das conversações, os restantes decidiram abandonar hoje a mesa das negociações em protesto pelo assassinato de Feruzi, tal como afirmou o líder do partido Frodebu, Frédéric Bamvunjumvira.
Nós avons décidé de laisser tomber ces négociations.
Por seu lado, o porta-voz presidencial, Gervais Abayo, afirmou que o governo permanece aberto a conversações e disse esperar que a oposição ouça os apelos da comunidade internacional para recomeçar as conversações destinadas a encontrar uma solução duradoura para a crise atual. As manifestações desencadearam a maior crise política no Burundi desde o termo da Guerra Civil de 2005, que teve por pano de fundo rivalidades étnicas. Fontes diplomáticas dizem temer que, se não for encontrada uma solução rapidamente, a situação possa degenerar noutro confronto sangrento entre as comunidades Hutu e Tutsi.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América, quando nos estamos a aproximar das 13 horas e 30 minutos, hora de Washington. Portanto, dentro de aproximadamente 3 minutos, o Eduardo Ferro vai estar aqui de novo connosco para apresentar a segunda meia hora desta emissão. Chamamos já a atenção para essa segunda meia hora. Vamos falar da ébola nas fronteiras com a Guiné-Bissau. Vamos ter uma reportagem vinda de Bissau sobre essa questão de como é que isso está a afetar ou não a Guiné-Bissau. Hoje, como já dissemos aqui no nosso programa, é o Dia da África e nós vamos falar disso. Temos uma interessante entrevista com um diplomata do Ghana, em Cabo Verde, que fala sobre a necessidade de Cabo Verde se integrar mais em África. E vamos ter também uma entrevista sobre o significado deste Dia da África. É o dia em que foi formada a já defunta Organização de Unidade Africana. E hoje faz 100 anos que nasceu Rosetta Tharpe. Quem é ela? Na música ficou conhecida como Sister Rosetta Tharpe. Blues e rock no seu original e com Rosetta, a viola, um clássico, Didn't It Rain?
God makes me feel happy. Oh, yeah. Just to know we can start in the rain and sing. And the people are so sweet to stay here. And I come in on them.
Yeah.
Let me tell you what I come in on. Oh, yeah! Give me a key. Thank you.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de maio de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, Estado Islâmico reforça a presença na cidade de Ramadi. Burundi, oposição boicota conversações depois de assassinato do líder da oposição. Tiroteio em Tunis faz 7 mortos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kit Holmes da produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Angola, onde a Procuradoria Angolana pediu uma pena de 30 dias de prisão para o jornalista e ativista Rafael Marques. Isso depois de um entendimento em que os generais e empresas envolvidas no caso abandonaram elas próprias as acusações de difamação por parte do jornalista. Rafael Marques está obviamente indignado com o que aconteceu hoje.
Para minha surpresa, o Ministério Público pediu a minha condenação. Fiquei extremamente chocado porque no dia 21, antes da audiência em tribunal, recebi várias mensagens de várias instâncias públicas para que eu oferecesse explicações em tribunal no sentido de se acabar com o processo. E foi isso que deu lugar à desistência, quer do Ministério Público, quer dos generais, das acusações. Foram retiradas todas as acusações contra mim. E também, por causa mesmo destas explicações, decidiu-se então que no Ministério Público, nem o Ministério Público, nem os advogados da acusação apresentariam os seus declarantes. Ouviu-se apenas um declarante. Do mesmo modo que o dia 22 de maio estava reservado para as minhas testemunhas, elas tiveram de regressar às lundas. Estavam todos cá, os sobas e tudo mais. E, para minha surpresa, o Ministério Público vem nessa audiência dizer que eu devo ser condenado porque não apresentei provas. Houve aqui, claramente, diligências no sentido de se colocar acima das questões pessoais, o interesse público. E foi por causa disso, e foi por causa da intervenção, incluindo do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, que eu, de muito boa fé, envolvi-me neste processo e dei o meu contributo para que chegasse, tivesse um fim positivo para todas as partes. O Ministério Público, o Estado angolano, nesse caso, vem provar que os cidadãos não devem confiar na autoridade.
Pediram uma pena específica, foi?
E veio o Ministério Público pedir uma pena de um mês. Eu acho isso traiçoeiro. O que aconteceu é um ato traiçoeiro.
E alguma reação do juiz ao pedido do Ministério?
O juiz vai ditar a sentença na próxima quinta-feira. Pelo andar da carruagem, como se fazem os cozinhados aqui, já se sabe qual será a tendência do juiz, porque já devem ter cozinhado ali alguma coisa, porque não foi este o entendimento que houve.
E o seu advogado, ele tenciona tomar alguma medida?
Não, nós vamos recorrer da decisão, vamos esperar então que ele faça a condenação e vamos recorrer dessa decisão.
Agora,
e não só recorrer dessa decisão, mas como eu pessoalmente vou expor tudo o que se passou nos bastidores, porque é um abuso. Não se pode brincar assim com a dignidade das pessoas.
E agora o que é que significa isto, vá lá, em termos desses acordos?
Não houve acordo nenhum. Houve oferecimento de explicações. Sim. Todas as tentativas que houve para se chegar a um acordo extrajudicial não foram adiante. não houve acordo nenhum. O que houve foi o oferecimento de explicações em tribunal que permitiu então, quer aos generais, quer às suas empresas e o Ministério Público, retirarem as acusações contra mim. E esperava-se então que o juiz viesse, neste sentido, hoje, durante as alegações finais, o entendimento que houve no dia 21 continuasse e então a sentença seria, se não seria outra, senão a absolvição.
Muito bem.
Precisamente por não haver acusações. E qual é o entendimento? O entendimento foi simplesmente eu também ter desistido de apresentar as minhas testemunhas.
Muito bem.
E não apresentei mais provas que as tinha levado em tribunal, precisamente porque se disse que não havia mais necessidade, porque encerraríamos o processo.
Palavras do ativista e jornalista angolano Rafael Marques. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, a ministra da Saúde chamou hoje a imprensa para garantir que os dois casos de ébola registados na semana passada na vizinha Guiné-Conakry, concretamente em Boké, não atravessaram a fronteira. Valentina Mendes assume assim que a Guiné-Bissau está livre de qualquer contacto de pessoas suspeitas de ébola. Lassana Kassamá com os pormenores.
Não obstante esta boa nova para as autoridades sanitárias, mesmo sendo uma zona muito próxima com a Guiné-Bissau, Boké, a ministra da Saúde guineense alerta que não se deve desarmar. É importante que os cidadãos continuem a observar as medidas preventivas contra o ébola.
Queremos alertar mais uma vez a população porque o ébola ainda está perto de nós. Não devemos baixar os braços, devemos manter as nossas medidas de higiene. O governo já anunciou simples ato de lavar das mãos, limpeza das nossas casas e por aí fora. Portanto, mais uma vez queremos alertar a população de que ébola encontra-se perto de nós, muito perto de nós. Não está no nosso território, mas encontra-se muito perto de nós, portanto devemos manter as medidas de higiene.
Estas declarações da Ministra da Saúde acontecem no dia em que as autoridades guineenses decidiram que, doravante, o tratamento da malária simples vai ser gratuito. A decisão entrou em vigor a partir de hoje e consiste na redução drástica da taxa de mortalidade por paludismo, segundo a titular da pasta da saúde guineense, Valentina Mendes.
Nós vemos um impacto muito forte nisto, porque uma vez um doente ir ao hospital, ser confrontado com uma receita médica que vai ter que comprar, e agora vai a um centro mais próximo de si, vai fazer um teste diagnóstico gratuito, vai se tratar gratuitamente com o medicamento que irá ser distribuído pelo médico, por um técnico de saúde, e vai se fazer com que as pessoas irem mais vezes ao hospital, ainda que não podem ser diagnosticados com casos de paludismo. Uma vez diagnosticado o paludismo, este doente vai ser tratado gratuitamente.
Na ausência de dados mais recentes, segundo o relatório anual do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo do Instituto Nacional de Saúde, INASA, reportando o ano 2013, foram identificados 125.224 casos de malária na Guiné-Bissau, tendo 396 resultados em óbito. As crianças menores de 5 anos constituem 37% do total, ou seja, 46.209 casos com uma taxa de letalidade de 0,4%, equivalente a 190 crianças. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No momento em que se assinala o Dia de África neste 25 de maio, o presidente da Plataforma das Associações Africanas em Cabo Verde considera que o arquipélago deve reforçar as suas ligações com o continente. Eugênio Teixeira.
Tony Parker, que é cônsul honorário do Ghana na praia, diz que o arquipélago deve manter uma relação estreita com a Europa devido à sua posição geográfica, mas entende que Cabo Verde deverá aproximar-se mais e tirar maior partido das potencialidades que a África oferece. Apesar de algumas situações difíceis que acontecem no continente, Tony Parker acredita no futuro de África.
Acho que Cabo Verde poderia ser mais integrado na África, porque... dizemos que o futuro do mundo está na África, portanto Cabo Verde não pode fugir disso. Está cooperando com outros países do mundo, é bom, é salutar, mas África é África e Cabo Verde tem que virar para a África. É isso que eu tenho estado a fazer, o meu papel como africano e como cônsul honorário de Gana, para abrir o caminho um pouco de Cabo Verde para a África. E nesse momento estou a tentar estabelecer relações comerciais entre Gana e Cabo Verde. E futuramente, talvez, possamos ter uma germinação de uma cidade do Gana e de uma cidade aqui em Cabo Verde. Aos poucos, as coisas vão se encaixar.
Quanto à integração dos cidadãos provenientes do continente africano, Tony Parker reconhece que ainda há dificuldades, mas afirma que as coisas têm conhecido evolução assinalável.
A integração é um processo longo, mas posso dizer que geralmente as coisas estão mais ou menos melhor do que antes. E nesse momento posso dizer que estamos bem integrados. Aquela coisa de mandjaco já virou amigo. Então aos poucos as coisas vão se encaixando, porque afim ao cabo somos todos africanos, somos todos seres humanos e não há diferença, não é?
Embora se notem melhorias no processo de integração dos imigrantes africanos em Cabo Verde, o presidente da Plataforma das Associações Africanas anota algumas questões que preocupam os cidadãos africanos que residem no arquipélago. A obtenção da residência constitui ainda a principal reivindicação, avança Tony Parker.
A calcanhar de Aquiles dos imigrantes é a autorização de residência. Isso é o problema maior, porque não interessa outras atividades que possamos ter, mas o mais principal é ser legal num país. Isso que é o nosso maior desafio.
E acha que os imigrantes africanos estão a contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde?
Sim, sem dúvida. Sim, hoje Cabo Verde é um país de residentes médios. Esse mérito não é só para cabo-verdianos, mas também para todo mundo que está aqui. Tanto africanos como outros imigrantes de outros países. Porque as estradas e as casas e prédios, mão de obra, posso dizer, africana.
Presidente da Plataforma das Associações Africanas em Cabo Verde, Tony Parker, destacando que os imigrantes africanos têm dado um grande contributo para o desenvolvimento do arquipélago Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. A União Africana relembrou a denominada Agenda 2063 para celebrar este Dia de África. Tal agenda tem como finalidade a erradicação da pobreza, o que para o analista cabo-verdiano Cursino Tolentino, especialista em relações internacionais, diz que passa necessariamente pelo incremento do investimento no domínio do conhecimento. Márcio Miguel, com mais detalhes.
Cursino Tolentino, que foi ministro da Educação de Cabo Verde, diz que a celebração do Dia de África deve ser pragmática e não apenas porque está na agenda. Ele lamenta que o continente ainda não tenha acumulado conhecimento suficiente para atingir a excelência na abordagem das suas preocupações.
Conhecimento não apenas o conhecimento académico, o conhecimento científico, mas o conhecimento alargado ao senso comum, ao entendimento que as pessoas, inclusivamente analfabetas, possam ter. E se tivermos essa perspectiva de aproveitar o conhecimento, logo estaremos a promover o diálogo. E através do diálogo sobre o conhecimento, nós poderemos encontrar formas de resolver pacificamente os muitos problemas que estão a afetar a nossa região. É neste sentido que eu penso que sim, faz sentido lutarmos contra a ignorância para promover a região africana.
Agindo desse modo, diz Tolentino, a África poderá eliminar as fronteiras físicas e virtuais que ainda prevalecem nos contactos entre os seus povos. E mais importante, acrescenta este especialista, é assumir o seu próprio destino.
Temos que saber que a África continuará mal, ou irá para pior, ou melhorará o destino, se nós decidirmos fazê-lo. Eu acho que há um problema de determinação coletiva para sermos os próprios responsáveis do nosso futuro. E a partir dessa posição é que nós poderemos dialogar eficazmente com todos os interessados e vermos o destino comum, porque, por exemplo, através do
do Mediterrâneo, mas podíamos dizer através do Atlântico, nós temos situações dramáticas e que acabam por afetar não apenas os africanos, mas também as regiões de destino.
O Dia de África é celebrado sob o lema Ano do Empoderamento e Desenvolvimento da Mulher, rumo à Agenda 2063. O que a escritora moçambicana Paulina Chiziane diz que é um reconhecimento ao papel que a mulher desempenha e encoraja a sua continuidade.
O mesmo papel que vem desempenhando, zelando pelo bem-estar dos filhos, lutando pelo pão de cada dia, dando cada dia mais esperança às gerações para continuarem. É só continuar o que ela vem fazendo, mas continuar sabendo que está a desempenhar um papel histórico milenar. Portanto, não é nada novo o que ela faz. Outras gerações já vinham fazendo. Portanto, por mim, em termos de comparar com o mundo, não encontro uma mulher tão poderosa e tão resistente que luta pelo amor à vida como uma mulher africana. Uma mulher que viu os filhos a serem vendidos, a serem mortos, a serem escravizados. Esta mulher foi vítima da história.
Année de surprise. Les chiens aboient et la caravane passe. Yeah.
O tema Moana África com Sam Angana aqui na Voz da América neste dia 25 de maio. O secretário de Defesa americano, Ashton Carter, afirmou que foi a falta de vontade de lutar das forças governamentais iraquianas que esteve na origem da tomada na semana passada da capital provincial Ramadi pelas forças do Estado Islâmico. As declarações de Carter seguem-se à avaliação do presidente americano Barack Obama de que a luta para enfraquecer e destruir o Estado Islâmico prolongar-se-á por vários anos. Em declarações à rede televisão americana CNN, Ashton Carter disse que o exército iraquiano dispõe de muitos mais efetivos do que o Estado Islâmico e pôs em dúvida a sua vontade de lutar contra os militantes e mesmo de defender as suas próprias posições. Disse, contudo, que com treino apropriado, equipamento, apoio e tempo, os militares iraquianos poderão mudar a sua atitude. O legislador iraquiano Hakim al-Zamili, citado pela agência Associated Press, considerou os comentários de Carter como pouco realistas e sem fundamento e atribuiu a queda de Ramadi à falta de equipamento adequado, à falta de armas e à ausência de apoio aéreo. No entanto, para o analista de questões regionais, Nabil Khoury, da Northwestern University, a administração americana deve estar ciente desde há algum tempo que um dos maiores problemas com que as forças iraquianas se debatem é a corrupção.
The corruption of the armed forces means that a lot of
a corrupção no seio das forças armadas, disse Khoury, significa que muito dinheiro destinado ao orçamento militar não vai de facto para as forças armadas, mas sim para os bolsos de governantes e dos generais. Khoury afirma que não só a força do exército iraquiano tem sido inflacionada, como Bagdad tem falhado no que diz respeito a motivá-lo a lutar nos territórios ocupados pelo Estado Islâmico. Khoury acha que, à semelhança de Tikrit, Ramadi será eventualmente retomada, mas salienta que o recurso a grupos paramilitares demonstra que as forças armadas iraquianas não são adequadas. Numa entrevista recente à revista americana The Atlantic, o presidente americano Barack Obama reconheceu que a tomada de Ramadi constituiu um revés tático e acrescentou que é necessário mais treino e mais empenhamento, acrescentando que sempre previu uma campanha contra o Estado Islâmico com vários anos de duração. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, fez eco de tal avaliação.
We would expect to see ISIL sustain additional degradation between now and the next couple of years.
Antevemos a degradação adicional do Estado Islâmico nos próximos 2 anos, disse o porta-voz da Casa Branca, acrescentando: para isso será necessário continuar a aplicar esta estratégia e identificar áreas onde possamos aumentar o treino e a assistência que estamos a oferecer e o prosseguimento de bombardeamentos aéreos pontuais. O secretário americano da Defesa, Ashton Carter, salientou, contudo, que apesar dos bombardeamentos aéreos americanos serem eficazes, não há nada que possa substituir a vontade das forças iraquianas de lutarem. As autoridades da Malásia revelaram ter descoberto 139 campas e 28 campos na parte norte do país de pessoas suspeitas de terem sido objeto de contrabando. Paulo Oliveira.
Falando aos jornalistas na localidade de Bang Kalian, próximo da fronteira tailandesa, o comandante da Polícia Nacional da Malásia, o general Khalid Abu Bakar, detalhou a descoberta das campas e dos campos que foram descobertos.
The first team has gone in this morning, forensic and medical team, to exhume.
A primeira equipa seguiu esta manhã, especialistas de medicina legal e médicos para exumar os restos mortais. Vamos realizar exames aos restos mortais que foram encontrados e determinar a causa da sua morte. As autoridades indicaram que o maior número de balas foi encontrado entre os dias 11 e 23 de maio, numa zona montanhosa de difícil acesso da área de floresta, que poderia ter contido até 300 pessoas. As campas foram localizadas no pequeno estado malaio de Perlis, adjacente à província tailandesa de Songkhla, onde tinham sido recentemente descobertas valas comuns. Uma das valas da Malásia está apenas a uma centena de metros de um local semelhante descoberto no início do mês, no lado tailandês da fronteira. A área da fronteira era um local de passagem para os contrabandistas canalizarem imigrantes do Bangladesh e da Birmânia, essencialmente para a Malásia. A descoberta das valas comuns na Tailândia, de onde foram exumados pelo menos 26 corpos, levou à repressão da rede de tráfico por parte do governo militar de Bangkok. A Malásia e a Tailândia enfrentam acusações por parte dos grupos de direitos humanos de não terem prestado atenção ao problema, existindo provas de cumplicidade das autoridades corruptas. Phil Robertson é o subdiretor para a Ásia da organização não-governamental Human Rights Watch.
Clearly, this area has been an enclave for these ransom for release camps.
Claramente, esta área era um reduto dos campos de reféns. Não acredito que pudesse existir sem conivência das autoridades. A Malásia tem sob custódia ou emitiu mandados de captura para cerca de 80 pessoas em ligação com o tráfico humano. Robertson, da Human Rights Watch, apela a uma investigação mais profunda a ser realizada dos dois lados da fronteira. Na Tailândia temos visto a detenção de políticos locais e de polícias, mas não estão a apanhar os principais organizadores que estão por detrás destes movimentos. Sendo um local seguro para chegar à terra, alguns contrabandistas abandonam os barcos no mar, deixando centenas de pessoas em frágeis embarcações à sua sorte, com pouca ou nenhuma alimentação e água. A Indonésia, a Malásia e a Tailândia recusaram mesmo as embarcações que procuravam refúgio. Semana passada, a Indonésia e a Malásia, enfrentando as críticas internacionais, anunciaram autorizar temporariamente as pessoas nos barcos a entrarem em terra, para que possam ser processadas para repatriação ou reassentamento noutro local.
No Burundi, a oposição boicotou hoje conversações com o governo em sinal de protesto contra o assassinato de um líder da oposição, e isso apesar dos apelos ao diálogo feitos pelas Nações Unidas para pôr termo a um mês de manifestações e de violência no país. Organizações de defesa dos direitos humanos dizem que pelo menos 20 pessoas morreram desde o dia 26 de abril, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou que tinha decidido candidatar-se a um terceiro mandato de 5 anos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou, entretanto, o assassinato no sábado de Zedi Feruzi, cujo pequeno partido UDP integra o movimento da oposição, que defende que o presidente está a violar a Constituição, que prevê um máximo de 2 mandatos. Presidenciais. Alguns grupos da oposição começaram a retirar-se ontem das conversações, os restantes decidiram abandonar hoje a mesa das negociações em protesto pelo assassinato de Feruzi, tal como afirmou o líder do partido Frodebu, Frederic Bamvunjumvira.
Nós decidimos de laisser tomber essa negociação.
Por seu lado, o porta-voz presidencial, Gervé Abayo, afirmou que o governo permanece aberto a conversações e disse esperar que a oposição ouça os apelos da comunidade internacional para recomeçar as conversações destinadas a encontrar uma solução duradoura para a crise atual. As manifestações desencadearam a maior crise política no Burundi desde o termo da Guerra Civil de 2005, que teve por pano de fundo rivalidades étnicas. Fontes diplomáticas dizem temer que, se não for encontrada uma solução rapidamente, a situação possa degenerar noutro confronto sangrento entre as comunidades Hutu e Tutsi. Em 1994, cerca de 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram assassinados no vizinho Ruanda. A atual vaga de violência obrigou, entretanto, mais de 110 mil burundianos a fugirem para o Ruanda, Tanzânia e República Democrática do Congo. Entretanto, num comunicado hoje emitido, os Estados Unidos condenam com veemência o assassinato do líder do partido da oposição União para a Paz e Desenvolvimento, Zedi Feruzi, e o seu guarda-costas, bem como um ataque com granadas no mercado que provocou a morte de várias pessoas e feridos na sexta-feira. De acordo com o Departamento de Estado americano, esses ataques só prejudicam os esforços em curso para se encontrar uma solução pacífica para a crise. Os Estados Unidos fazem um apelo a todas as partes para que renunciem imediatamente ao uso da violência e instam o governo de Bujumbura a realizar investigações dignas de crédito e que apresente os seus autores à justiça. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Satanita.
Na página desportiva, começamos com o futebol na Europa, onde se disputaram as últimas jornadas de quase todos os campeonatos de impacto, exceto em Itália, onde a última jornada é no próximo fim de semana. Hoje há um grande jogo em perspectiva em Itália, Roma e Lazio, em luta hoje pelo segundo lugar do campeonato já ganho pelo Juventus. Roma, em segundo lugar, tem 67 pontos, Lazio tem 66. Em Portugal, o campeonato terminou com as vitórias dos três primeiros. O campeão Benfica bateu o Marítimo 4-1, Porto, em segundo, bateu o Penafiel por 2-0, Sporting, em terceiro, bateu o Rio Ave por 1-0. Sporting está na final da Taça de Portugal contra o Braga, que ficou em quarto lugar. O treinador do Sporting é Marco Silva.
O nosso objetivo era claramente lutar, e fomos bem claros desde o princípio. Quem está neste clube tem que lutar por títulos, tem que lutar por objetivos bem claros. Não conseguimos o principal objetivo, é verdade. Temos outros já para disputar na próxima semana, que também era o nosso segundo objetivo em Portugal. Fizemos um percurso muito bom na taça, que nos permite estar a disputar uma final e que nós queremos dar o máximo para poder conquistá-la, respeitando aqui muito o Braga, percebendo que o Braga irá fazer o mesmo. Mas o nosso segundo objetivo ainda está de pé, ainda teremos mais uma semana para trabalhar, para depois discutir uma final. Agora, o balanço que nós teremos que fazer, e algumas coisas mais explícitas, se calhar, que vocês queriam ouvir, terá que ser muito mais internamente que nós temos que falar.
Na próxima época, portanto, o Sporting vai estar nas pré-qualificações da Liga dos Campeões da Europa, Benfica e Porto, com acesso direto. Na vizinha Espanha, a última jornada foi disputada já com o Barcelona campeão. Barcelona, que empatou a sua última partida em casa com o Deportivo de La Coruña, que, graças a esse empate, evitou a despromoção. A jornada foi marcada pela despedida do Barcelona do meio-campista Xavi e também por mais três golos de Cristiano Ronaldo, que selou o campeonato com o título de melhor marcador da Liga Espanhola e praticamente assegurou também o título de melhor marcador da Europa, a Bota de Ouro. Ronaldo marcou esta época um total de 48 golos, melhorando assim o seu recorde pessoal de 46. O recorde da Liga pertence, no entanto, a Lionel Messi, com 50. Em Inglaterra, outro grande, Didier Drogba, disse mais uma vez adeus ao Chelsea. Com 37 anos, Didier Drogba diz que quer jogar mais uma época, não se sabe onde, e depois regressar ao Chelsea noutra capacidade. Chelsea, já campeão, venceu o Sunderland por 3-1. Esta jornada foi marcada pela goleada do Stoke City ao Liverpool 6-1, que assim foi ultrapassado pelo Tottenham na classificação no quinto lugar. Na Alemanha, o campeão Bayern de Munique fechou com vitória sobre o Mainz por 2-1. Basquetebol americano, NBA. Hoje, o Houston Rockets recebe o Golden State no quarto jogo da final da Conferência Oeste. Houston comanda por 2-1. Ontem, o Cleveland Cavaliers ficou um jogo da final do campeonato ao derrotar em casa o Atlético.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação pela frente com o Paulo Oliveira. Apenas tempo para recordar os títulos principais. Iraque, Estado Islâmico reforça presença na cidade de Ramadi. Burundi, oposição boicota conversações depois do assassinato do líder da oposição. E tiroteio em Tunis faz 7 mortos. Como dizia, temos mais 30 minutos de informação que serão apresentados pelo Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor, continue com a Voz da América a transmitir a partir de Washington.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos como sempre para a Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, envia lá português.com ou através do telemóvel m.português.com e podem acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14:30 aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura de 28 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção contínua Mariano Bartolomeu. A ciência tem que continuar a ser de Keith Holmes. Títulos das principais notícias a esta hora: Estado Islâmico reforça a presença em Ramadi, soldado tunisino provoca a morte de 7 pessoas, 139 valas comuns e 28 campos de tráfico encontrados na Malásia. Segunda-feira, 25 de maio de 2015, estaremos com a situação dos direitos humanos em Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ativistas dos direitos humanos e personalidades angolanas exigem a libertação imediata de José Mavungo e Irão Tempo, detidos há mais de um mês. Entretanto, informações mais recentes confirmaram já a libertação de um dos detidos, no caso o jurista e ativista Irão Tempo. As autoridades de Cabinda justificam a detenção dos referidos ativistas com a situação política no enclave. Deste modo, são acusados de crimes contra a segurança do Estado, na sequência de uma hipotética marcha contra a violação dos direitos humanos na província. O Procurador da República em Cabinda relaciona a detenção dos ativistas com o contexto político de Cabinda. Logo, eles são considerados como presos políticos. Preocupados com a situação no enclave, várias personalidades, um pouco por todo o país, estão a subscrever um abaixo assinado, no qual afirmam ser necessário devolver a dignidade aos cidadãos da cidade de Cabinda e não concordam com a lógica das autoridades, segundo a qual um ato de manifestação é motivo de prisão, mesmo estando constitucionalmente consagrado. Para o efeito, foi igualmente criada esta semana uma Associação de Defesa dos Presos Políticos em Angola, cujo objetivo é intervir a nível nacional e internacional sobre a situação dos presos que não concordam com as políticas do regime. O porta-voz da associação, Filomeno Vieira Lopes, descreve um quadro preocupante de repressão e de arbitrariedades contra os defensores dos direitos humanos no enclave de Cabinda.
Nós fazemos parte de um grupo que se constituiu recentemente, que é um grupo de apoio aos presos políticos angolanos, e começou a trabalhar sobre a questão dos presos políticos em Cabinda. Dentro do nosso programa, iniciamos já com o abaixo-assinado, que tem tido adesão, sobretudo, e para onde foi efetivamente dirigido, para grupos determinados, nomeadamente os partidos políticos, incluindo o próprio MPLA, recebeu também o abaixo-assinado, não respondeu, mas a direção do Bloco Democrático, da UNITA, da Casa CE, todos eles já têm subscrito este abaixo-assinado, e este, na mão e no punho, em primeiro lugar, das suas próprias lideranças. Portanto, quer este grupo político, quer também organizações da sociedade civil, tenham subscrito as suas lideranças massivamente esse abaixo-assinado. Portanto, aqui um consenso do ponto de vista destas organizações e também de académicos, intelectuais. O professor Alves da Rocha assinou já este abaixo-assinado também. E, portanto, o abaixo-assinado vai prosseguir. Entretanto, nós, agora que estivemos em cabina, fomos visitar o Mavungo, tivemos uma conferência telefónica com o Subprocurador-Geral da República, falamos com familiares dos presos políticos, falamos também com os ex-presos políticos e com certeza ficamos com uma ideia do que se está a passar naquela parte do território. Constatamos efetivamente que as prisões foram prisões arbitrárias, foram feitas sem mandado de captura, inclusive também conduzidas por elementos da Polícia de Investigação Criminal, o que não faz sentido nenhum, um indivíduo de investigação criminal prender sem mandado de captura. E em situações algumas extremamente agressivas, como foi o caso do Mavungo, que foi preso com um aparato policial fora de comum. Felizmente foram já alguns libertos, só deste processo apenas temos o Mavungo, que continua preso, porque, de acordo com a conversa que tivemos com o subprocurador, afirma que ele impede sobre ele indícios mais graves. E um desses indícios alegam que havia explosivos, algures, em certo sítio da cidade, e que esses explosivos seriam utilizados numa ação qualquer. O que sabemos é que o Mavungo, como trabalha na Chevron, em Malongo, foi-se a Malongo saber se aqueles explosivos eram utilizados em Malongo, e a empresa petrolífera rejeitou, dizendo que não é o tipo de explosivo que eles utilizam. E, portanto, isto mostra que, efetivamente, está-se à procura de todo um conjunto de provas que não existem, na realidade, já foram também à casa do Mavungo e não levaram de lá absolutamente nada.
Para António Tunga Alberto, do Fórum das Organizações dos Direitos Humanos, a situação política em Angola tem revelado sinais preocupantes, sobretudo em relação à violação das liberdades fundamentais.
A situação dos direitos humanos no país é preocupante. É preocupante porque não há uma evolução positiva. Se contamos para uma evolução, essa evolução sempre é negativa, porque o que nós reclamamos desde muito tempo, há 10 anos atrás, são os mesmos acontecimentos que hoje vivemos. E, tirando apenas do fim da guerra das armas, a situação no seu todo ainda é preocupante, porque se formos a constatar o que se passa realmente na região de Cabinda, não diríamos que haja avanços positivos em termos dos direitos humanos, se bem que houve uma pequena evolução, porque o governo criou instituições da defesa dos direitos humanos que pode responder nas reclamações das organizações da sociedade civil ou do povo em geral. Neste caso, cito o Secretariado de Estado dos Direitos Humanos. Também posso citar as organizações, as instituições tais como a Provedoria da Justiça, mas não é com isto estas instituições, outro pretendido ser de independente, tem influência na resolução das questões. Podemos citar com muita atenção o que se passa, a prisão dos ativistas em Cabinda. Realmente é uma situação que ninguém pode tolerar. E o aumento da intolerância política em Cabinda é o caso visível, mas também nas Lundas a situação não é tão diferente. E mesmo assim, se formos acompanhar só a mesma situação também em Luanda, quando se passa nas situações de demolição de casa, perseguições das zungueiras, tirando a perseguição das zungueiras também, o sofrimento que passa hoje todos aqueles que lutaram para este país, que se chama antigos combatentes, e que hoje a breve definição que podemos ter, quem é um antigo combatente, quem lutou da parte do MPLA. Aqueles que lutaram por outros partidos, outro movimento de libertação, não são antigos combatentes. E falando realmente da aproximação que nós temos entre a prática e a teoria da Constituição, tudo não passa de um discurso.
Para o ativista João Castro Freedom, da Liga Internacional dos Direitos Humanos, a solução do problema vigente na província de Cabinda deve passar pelo diálogo entre todas as partes envolvidas.
Eu, às vezes, não gosto de falar da exclusividade de Cabinda, porque Cabinda é como qualquer outra província de Angola. Cabinda é território nacional. Os cidadãos, nossos compatriotas de Cabinda, têm os mesmos direitos e liberdades. Assim também como têm as mesmas obrigações de qualquer cidadão desse território. Se houve violações a determinados direitos, há instituições também que as pessoas às vezes devem recorrer. Porque não devemos só... Porque o problema é que as questões não se resolvem só na rua. O problema é que as questões não se resolvem só nas manifestações. Porque na manifestação não há diálogo. A manifestação é uma espécie de chamada de atenção. Mas aquele que se vai chamar a atenção pode não receber a nossa mensagem do jeito como gostaríamos de transmiti-la. Porque na manifestação misturam-se tudo mais alguma coisa. Até as pessoas de má fé. Uma manifestação pode ser bem organizada e bem intencionada. Mas um malfeitor infiltrado no meio da manifestação pode acabar por destruir e dar uma imagem negativa da manifestação. Agora, está contemplado na Constituição e na lei. Quando se realiza uma manifestação, de facto, as pessoas devem ser ordeiras. Porque são cidadãos que vão se dirigir para outros cidadãos. Porque as nossas liberdades, os nossos direitos, terminam lá onde começam os outros.
Filomeno Vieira Lopes afirma que a prática incoerente das autoridades de Cabinda continua a ser sustentada através de leis que vigoraram no regime de partido único.
Em relação ao próprio Era um Tempo, também tinham dito que ele possuía panfletos que foram forjados pela própria polícia, pelas próprias instituições, como nós sabemos, mesmo da experiência aqui de Luanda. Inclusive o meu nome já apareceu em certos panfletos forjados por agentes da polícia, e tudo isto mostra que não só as detenções foram arbitrárias, prepotentes, como o próprio ato de proibição de uma manifestação que foi informada já é também um ato anticonstitucional, como estamos a ver um julgamento incoerente e com todo um conjunto, digamos, de filmes, de provas e contraprovas que não são localizadas. Aliás, o próprio julgamento teve que ser suspenso porque o juiz não encontrou absolutamente nada. Mas o procurador achou que estas investigações devem prosseguir. O que nós sabemos é que a DPIC tem mais 6 dias, de acordo com o próprio procurador, hoje, naturalmente, 5 dias, para apresentar estas provas e ver se Mavungo continua ou não preso. Porque Mavungo está preso de acordo com uma lei do tempo ditatorial, do tempo do Partido Único, é uma lei contra a segurança de Estado, uma lei que respondia à situação de guerra que Angola vivia, mas que hoje perdura no nosso léxico jurídico e é a lei joia do atual governo para cometer os seus atos antidemocráticos. Portanto, é uma lei contra a segurança de Estado que permite que Mavunco esteja na cadeia, no mínimo, como prisão preventiva por 90 dias. E o que nós notamos é que eles vão esticar isto o mais possível, porque o que está aqui em jogo, de acordo com as nossas constatações, é que, em primeiro lugar, todos aqueles que, de alguma maneira, não concordam com o memorando de entendimento, têm que ser forçados a concordar com este memorando e, portanto, utiliza-se todos os meios para torcer a consciência das pessoas. Por outro lado, todos aqueles que têm funções, até funções profissionais de defesa de direitos humanos, dada esta agressividade da acumulação primitiva do capital e que, portanto, defendem pessoas que são atacadas na sua propriedade por elementos da governação, como o caso do advogado Arão Tempo, todas essas pessoas estão a ser desestimuladas a ter este papel. Neste momento, e a prisão do Arão Tempo foi um sinal muito claro de submissão, de se tentar submeter toda a classe de advogados, inclusive os constituintes, e houve um constituinte que também foi preso nesta senda, e claramente lhe disseram: porque é que você vai buscar aquele advogado? Portanto, as pessoas hoje, quando têm conflitos e problemas, se calhar têm que ir à sede do MPLA, por forma a dirimir o conflito, ao invés de recorrer às instituições formais do Estado de Direito. Portanto, tudo isto é gravíssimo, é no sentido de desestimular as pessoas a terem posições de dignidade, é que se está a fazer tudo isto.
António Tunga Alberto considera, por outro lado, que a província de Cabinda vive, nesta altura, um clima de intolerância e violência política que deve ser denunciada por todos os ativistas.
Os atuais deputados e políticos do partido maioritário que sempre governou desde 1975 trabalharam nesta Constituição, a nossa grande surpresa, e que são os mesmos que estão a triunfar em termos da violação da mesma Constituição. Isso torna para nós uma surpresa. Se rejeitaram a participação, as contribuições, particularmente da sociedade civil, pensando que iam aceitar, aplicar, respeitar aqueles que foi o trabalho deles, mas não é assim. E não pode se falar dos direitos humanos, a violação dos direitos humanos, sem que possamos ver a intolerância política. Também não pode se falar da violação dos direitos humanos sem que podemos constatar em loco a corrupção, como que tornou-se institucionalizada. Então, em geral, isso que faz com que os direitos humanos não inspiram uma saúde realmente devido desta intolerância política, desta falta de reconhecimento da letra e teoria da Constituição. Enfim, esse é o que nós podemos abordar. E hoje continuamos a ter no país hospitais em que não partilhamos as instalações hospitalares, como as escolas, com os filhos dos dirigentes, com aqueles que têm o poder. Realmente é difícil de falar de um Estado de Direito como estipula a nossa Constituição.
Doutor, o facto, ainda para este caso específico de Cabinda, o facto das autoridades locais considerarem os ativistas detidos como presos políticos, relacionando a atual situação do enclave, até que ponto isto agrava ainda mais o próprio exercício da liberdade, quer de manifestação e como também de reunião a nível daquela região norte do país?
Acho eu, para além de o governo angolano ter considerado
desde o princípio da independência que Cabinda é um caso ou outro, mas uma manifestação nunca foi considerada na atual Constituição que nós temos, que é um crime. E os que estão presos em Cabinda não fizeram manifestações, mas sim tiveram a planear manifestações. Estão presos e sermos chamados de ativistas, de presos políticos. Isso, nenhuma parte do mundo corresponde à verdade. Isso que se chama intolerância, para além de ser arrogância política, para além de ser ignorantes políticos, estão a pensar que estão a fazer a política. Não, não estão a fazer a política. A política tem princípios, princípios delineados desde Sócrates, desde Platão, desde esses famosos, para não falar da política que foi feita pelos nossos antepassados bantu, que sabiam o que fazer a política. Mas aquilo que estão a fazer apenas é ensaiar aquilo que se chama intolerância e violência.
Finalmente, João Castro Freedom questiona ainda assim a credibilidade dos relatórios sobre direitos humanos em Angola que são apresentados nas instituições internacionais, mesmo sem o parecer das organizações da sociedade civil.
O espírito de que quem pensa diferente de mim é contra mim ainda existe. Está-se fazendo esforços para redimir este tipo de pensamentos e análise, mas é verdade que existe. Agora, um dos problemas, por exemplo, que nós tivemos a ver a nível interno era saber como é que, por exemplo, podemos entender os direitos humanos no nosso país quando o potencial prevaricador é ele próprio que apresenta, colhe dados, prepara, peneira, envia, vai defender e vem dizer que está tudo bem. É, mesmo no, na nossa história tradicional, onde há pedido para um casamento, para um alambamento, lá onde haver esse pedido, tem os familiares da noiva, tem os familiares do noivo, mas há os amigos e os parentes ou vizinhos próximos que vão assistir o que é que será abordado nessa coisa, para poderem testemunhar amanhã o que é que de facto foi tratado no dia X ou Y em relação à pessoa X ou Y. Bom, nós estamos com alguma dúvida, entre aspas, porquanto é o Ministério da Justiça, temos que ser realistas, que é o potencial. É uma instituição do Estado, tecnicamente desenvolve bem as suas atividades, mas na prática, no exercício das suas funções, é convidado a cometer violações.
João Castro, Filomeno Vieira Lopes e António Tunga Alberto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Pipa.
E para o final desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2015, resumo de notícias internacionais. Estado Islâmico reforça-se à presença na cidade iraquiana de Ramadi. Na altura em que forças militares e paramilitares se preparam para uma contraofensiva a fim de fazer retroceder a linha da frente na província de Anbar. A coligação liderada pelos Estados Unidos diminuiu os ataques aéreos contra Ramadi, centrando a maior parte dos 25 ataques no Iraque, no reduto forte do Estado Islâmico de Mosul e na localidade de Baghdadi. Outros 10 ataques visaram posições daquele grupo na Síria. Um jornalista da Al-Urra, no Iraque, indicou à Voz da América que os combatentes do Estado Islâmico cercaram Bagdadi e Adita para o ocidente de Ramadi, na autoestrada para a Síria. O soldado da Tunísia disparou contra os seus companheiros, provocando a morte de 7 pessoas e ferimentos em outras 10, antes de ter sido morto. Não sabem da origem do tiroteio na base de Boa Xuxa, mas o facto alarmou a capital Tunes, que continua tensa após o ataque de militantes islâmicos em março no Museu Nacional do Ardo, que provocou a morte de 23 pessoas. Dois helicópteros militares sobrevoaram o local enquanto a polícia revistava uma mesquita nas proximidades e os carros que transitavam nas suas imediações. As autoridades descartam que o tiroteio tenha tido qualquer ligação com o terrorismo. Um total de 139 valas comuns e 28 campos de tráfico humano foram encontrados numa zona remota do norte da Malásia, anunciou esta segunda-feira o chefe da polícia malaia Khalid Abu Bakar. Segundo Khalid, o campo maior pode ter comportado até 300 pessoas. As autoridades suspeitam que as valas contenham os corpos de centenas de imigrantes do Bangladesh e da Birmânia. As valas foram encontradas perto de uma área da Tailândia, onde outras valas comuns foram encontradas já este mês, levando o país a apertar o cerco aos traficantes. No Burundi, a oposição boicotou conversações com o governo em sinal de protesto contra o assassinato de um líder da oposição, apesar dos apelos aos diálogos feitos pelas Nações Unidas para pôr em termo a um mês de manifestações e de violência naquele país. Alguns grupos da oposição começaram a retirar-se das conversações e os restantes decidiram abandonar hoje a mesa de negociações em protesto pelo assassinato de Zedi Farouzi. Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou entretanto o assassinato do sábado de Zedi Farouzi, cujo pequeno partido UDP integra um movimento da oposição que defende que o presidente está a violar a Constituição, que prevê um máximo de 2 mandatos presidenciais. Os Estados Unidos prestam esta segunda-feira homenagem aos que morreram no serviço militar no feriado anual do Dia da Memória. Enquanto as muitas das comunidades honram os mortos da guerra com desfiles, concertos patrióticos e cerimónia, outros assinalam o Dia da Reflexão para com os que perderam a vida no serviço militar. A primeira observação foi inicialmente denominada de Dia da Condecoração, decorreu no cemitério de Arlington em 1868. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Tal como muitas outras nações, os Estados Unidos pausam anualmente para honrar aqueles que morreram em sua defesa quando no serviço militar. Trata-se de um costume antigo, evocando o discurso do estadista ateniense Pericles, que as baixas da guerra são de homens valiosos e que os vivos não necessitam de ter espírito mais heroico. Hoje, segunda-feira, 25 de maio, dia da memória, nas comunidades da América ocorrem discursos sobre o mesmo tema, sendo observado um momento de silêncio. Tal como as papoilas nos campos das Flandres, pequenas bandeiras vão estar entre as campas nos muitos cemitérios militares da nação e as famílias das vítimas vão parar para os evocar. Para lá da simples memória, a data representa uma dívida paga pelos vivos aos americanos que fizeram o sacrifício máximo para assegurar a liberdade do seu país. Alguns morreram em campanha, alguns por doença. Outros perderam-se em cadeias no estrangeiro e nunca regressaram. Muitos morreram muito jovens na defesa dos ideais da nação e das liberdades, possivelmente ainda antes de terem a possibilidade de as apreciar. Centenas de milhares morreram para fazer outros livres no norte da África, na Europa, no Pacífico, na Ásia e no Médio Oriente. O Dia da Memória não presta homenagem a uma batalha ou uma guerra. O seu significado transcende monumentos históricos. Em vez disso, é o reconhecimento de uma nação agradecida pelas vidas e o sangue perdido em defesa da sua liberdade, que nunca será perdido em vão. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão desta segunda-feira, o dia 25 de maio de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa Votos de Boa Noite, pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e através do Twitter, do Facebook e do Instagram. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.